Prefeito de Guabiruba, Valmir Zirk, fala em entrevista ao vivo sobre os primeiros 30 dias de governo completados em 1º de fevereiro. Com 6.166 votos, Valmir Zirk foi eleito em 15 de novembro prefeito de Guabiruba, ficando com 48,19% dos votos válidos. Assim como os demais, tomou posse em 1º de janeiro e completou seus primeiros 30 dias de governo no último dia 1º, deste mês de fevereiro, portanto. Ele está ao vivo conosco nesta manhã para conversar um pouquinho justamente sobre as primeiras ações do seu governo nos 30 dias, assim como fizemos com o prefeito de Brusque, Arivec, e também o prefeito de Botuverá, o Alcir Merizio, que já estiveram conosco. Vamos conversar nesse sentido então com o Valmir Zirk a partir deste momento. Zirk, bom dia, prazer recebê-lo aqui no Jornal da Diplomata mais uma vez. Conversando sobre esses primeiros 30 dias de governo. Sem dúvida alguma, vamos justamente começar a entrevista por aí. A grande surpresa, digamos, do início de governo foi a questão climática, né, que atingiu Guabiruba com enxurradas fortes no mês de janeiro e que certamente causou até alguma mudança de plano naquele momento para a prefeitura municipal. Em relação a essa situação pontual vivida por Guabiruba naquele momento, inclusive principalmente um dos bairros mais atingidos, o bairro Lajeado Baixo, como é que está a situação hoje? Nós sabemos que ontem foi desativado, inclusive, o abrigo lá, né, que teve a contribuição da comunidade adventista e também da comunidade católica daquele bairro, mas a situação de momento do município nesse aspecto, qual é, prefeito? Bom dia.
Bom dia, Sérgio, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Diplomata. Eu diria que realmente foi um início de governo, né, atípico também, né? Uhum. Para quem já vem 8 anos junto com o ex-prefeito Matias, aonde nós iniciamos totalmente uma organização naquela época, né? E agora tudo aquilo que se pensava de início de governo, que a gente íamos começar fazer na nossa cidade, até porque assumimos como uma prefeitura enxuta, e veio essa surpresa que deixa a gente um pouquinho, não digo desanimado, mas certas coisas que você imaginava fazer, agora você tem que começar totalmente um trabalho diferente, que é levar essas pessoas, fazer retornar essas pessoas às suas casas. E como você, sim, já falou, ontem então o abrigo, encerrou ontem o abrigo, muitas dessas pessoas elas foram para o aluguel social, outras quiseram voltar para sua cidade de origem, mas que ontem, inclusive, eu tive à tarde em Florianópolis conversando com a deputada Paulinha, aonde me garantiu uma audiência com o governador, né, as pessoas que aqui tiveram da Defesa Civil, primeiro chegou o procurador, depois chegou o coronel aqui, uhum, nos garantindo algum recurso, falando em kit casa, kit ponte, a remoção de algumas barreiras, que isso o município já iniciou logo no outro dia que aconteceu essa tragédia, eu poderia dizer, né? Só não foi pior, até porque as pessoas conseguiram sair das suas casas antes, né? Mas que nós queremos reafirmar esse compromisso com cada morador daquela localidade. Eu tive na semana passada uma reunião com cada um que esteve lá no abrigo. Eu sei que as pessoas realmente se sentiam meio que impaciente até de ficar num abrigo, algo diferente que para nós também nunca, sim, aconteceu, mas que para eles muito mais, que tem que conviver com outras pessoas que às vezes nem conheciam, né? Mas que estamos fazendo todo o trabalho e esse levantamento também, tivemos presença de alguns geólogos aqui no nosso município também, da Defesa Civil, mas que deixou um pouquinho, eu digo que mais em dúvida daquilo que você vai fazer daqui para frente. Então, por isso que a gente contratou uma empresa também para que faça todo esse estudo, esse trabalho, para que dê garantia se as pessoas realmente podem voltar. E nós queremos essa garantia também, uhum, né, que só vão voltar a partir do momento que tiver uma certeza de segurança também. Então, todo esse trabalho está sendo feito e muitas pessoas da nossa cidade, empresários, inclusive aqui de Brusque também, assim, tiveram esse bom coração, você pode se dizer, né? Uhum. De poder ajudar com alimentação, mas que agora, então, a partir de agora, nós temos que reconstruir todas essas residências, né? E muitas delas, algumas delas não vão poder mais voltar, outras, com certeza, se iniciou a limpeza, então, na segunda-feira, para que essas pessoas então possam retornar às suas casas, né?
Quando você mencionou, Zirk, que a questão das pessoas retornarem à sua cidade de origem, na verdade é isso mesmo, as pessoas que não eram de Guabiruba, que estavam morando e trabalhando em Guabiruba, resolveram retornar, é isso que você quis colocar?
Sim, né? A gente comprou a passagem para eles foi uma opção deles, né? Sim, de querer voltar para a cidade deles, porque aqui essas pessoas realmente pagavam já aluguel, né? Uhum. E acharam melhor então voltar para sua cidade, porque aqui ou estava em casa de parente ou pagavam aluguel. Então a assistência social fez todo esse levantamento e preferiram voltar na sua cidade de origem, né?
Certo. Hoje quantas pessoas permanecem em aluguel social em Guabiruba? Você tem
Hoje nós temos praticamente, porque como é que funciona isso? As famílias tinham que procurar uma casa para alugar, né? E aí a partir do momento, então, a assistência social, ela faz esse pagamento a partir do momento que eles trazem o recibo. Sim. Nós fizemos 2 meses, né? Que vai ser, permite nós fazermos isso, né? Mas em torno de 7 ou 8 casas, né? Uhum. E tem muitos ainda morando junto com familiares, né?
Certo.
E que então nós queremos, é o que eu pedi ontem para a deputada, agilidade por parte do governo do estado, da defesa civil, porque essa angústia, né? Realmente tu morar, viver algo diferente também, morando junto com, mesmo que seja parente,
sim,
mas que querem voltar para suas casas, né? Porque foi um trabalho que pessoas que vieram de outros estados trouxeram dinheiro, compraram, uhum, e às vezes compraram o terreno sem saber realmente, já que era um uhum lugar de risco também, né? Mas que isso agora nós temos que tomar um pouquinho mais de cuidado, eu digo por parte da prefeitura também, né? E vamos botar algumas placas também aonde que vai continuar sendo a área de risco, para que as pessoas não voltem para um lugar que realmente amanhã depois pode acontecer o que aconteceu dessa vez, se perder tudo tão rápido naquilo que demorou para eles conseguir comprar esse pedaço de terreno para eles, né?
Certo. Essas pessoas, essas famílias, por exemplo, que você mencionou anteriormente, que não poderão retornar para o mesmo local, ou seja, o terreno não oferece a condição de reconstrução de uma residência ali, depois do aluguel social, é claro, como é que vai ficar a situação dessas famílias? A própria prefeitura vai auxiliar na procura de um outro local, de um outro terreno, como é que fica essa situação?
Na verdade, a prefeitura, ela tem um terreno desde 2008, que fica naquele bairro ali no Lajado Baixo, né? Que nos 8 anos, eu e Matias várias vezes fomos a Brasília tentar buscar recursos para construir também, na época tinha o programa Minha Casa Minha Vida,
sim,
mas que com essa mudança que houve de governo, que a coisa não andou. Mas conversando ontem com a deputada, e ela me garantiu que vai cobrar isso do governador, inclusive quando eu saí ontem da Assembleia, ela já estava com o governador, né? Tanto ela se não, pela agenda do governador que ele tinha ontem, um encontro com algumas primeiras damas de alguns prefeitos,
certo,
do extremo oeste, senão ela teria me levado já ontem para conversar com o governador, mas que ela vai marcar essa audiência para que realmente isso venha a acontecer, né? Para que nós possamos então construir algumas casas para levar essas pessoas, e muito delas também, Sérgio, moravam em aluguel lá dentro, são 7 casas, né? De um pessoal lá que alugam, que muitas dessas não vão poder mais fazer aquilo que estavam fazendo, alugar e botando essas pessoas em locais de risco, né? Na verdade, né?
Sim.
Então esse trabalho está sendo feito, a fiscalização, inclusive aquele local ali, tem uma parte ali que já está no Ministério Público, foi um loteamento clandestino, onde as pessoas, infelizmente, quando chegaram aqui, acabaram caindo, eu posso dizer que num golpe, às vezes, de pessoas que, em vez de ajudar, vêm querendo enganar as pessoas, dizendo que esse local é próprio para habitar. Mas aí eu digo que vale aquela coisa de passar primeiro na prefeitura, antes de comprar um terreno, para ver a viabilidade desse terreno, né? Porque depois, muitas vezes, depois, esse cara que vendeu, ele nem na cidade mora, né? E às vezes não aparece mais lá, nunca mais, né?
Agora, como é que houve a liberação para a construção das casas daí?
Não houve liberação, as pessoas.
Ah, não houve a liberação?
Não houve liberação, tanto que a prefeitura encaminhou tudo isso para o Ministério Público, né?
Certo.
Uhum. Inclusive, em conversa com a Celeste também, eles nem fazem mais ligação nenhuma lá. Por quê? Porque isso está tudo embargado, mas que as pessoas, e eu entendo, né? Pessoas humildes que
têm a necessidade,
que vem a necessidade
morar,
de arrumar um lugar para morar, né? Mas que nós temos que tomar esse cuidado, nossa administração, população, mas há essas pessoas também que quando chegam, passam primeiro na prefeitura, né? Sim. Eu sei que são terrenos que tem pessoas pagando ainda esses terrenos ali que não vão mais poder voltar, né?
Sim.
Então, essa é a dificuldade que o município tinha no passado, e várias vezes nós sentamos com essas pessoas que tinham essas casas ali para tentar, de uma forma ou de outra, regularizar aquele espaço que ali eles moram, né? Mas que, infelizmente, agora muito menos, né? Não tem mais como deixar essas pessoas retornar nesse espaço, nesse local de risco que hoje se encontra, né?
Certo. Zirk, com relação ao setor saúde, que certamente foi aí um tema de campanha de todos os candidatos a prefeito, sem dúvida alguma, não deve ter sido diferente em Guabiru, por conta principalmente da pandemia, né? Esse início de ano, até agora, esses primeiros 30 dias, como é que a prefeitura tem atuado dentro da nova administração em relação à saúde no município?
Olha, até porque além de tudo que aconteceu, nós temos uma pandemia, né? Não só na nossa cidade, mas que eu fico feliz em dizer que os números estão caindo, né? E todo esse trabalho, e aí a continuidade, né? A Amanda, que era diretora da saúde, agora secretária da saúde, dando continuidade nesse trabalho, nesses atendimentos, né? Ali na triagem, que é feito diariamente, para que realmente as pessoas tomem esse cuidado, inclusive essas pessoas também, o cuidado que a gente tinha, porque além de morar em algum abrigo, mas elas tinham que tomar o cuidado,
sim,
né, para que não pegasse o Covid, né? Mas que ontem, inclusive, eu levei uma documentação para a deputada daquele problema que nós temos ali na Associação Hospitalar,
sim,
né? Não temos o credenciamento do SUS, um problema que se arrasta desde 2012, de uma dívida que tem ali com o Estado também, e que ela me garantiu, inclusive, colocou em viva voz com o pessoal da Secretaria da Saúde do Estado, para que nós possamos marcar um horário ali, para ver se nós finalizamos todo esse processo aí, que era uma subvenção social, que na época, em 2011, 2012, o hospital recebeu, e que até então, hoje, existe uma conta bloqueada do hospital, mas que hoje eu percebo, né, que a gente vai conseguir agora finalizar todo esse processo que é da continuidade. Inclusive, nós falamos muito isso em campanha, de nós atender 24 horas no hospital. Hoje o atendimento é das 10 da manhã às 22 da noite, mas que há um interesse nosso, junto com o presidente da Associação Hospitalar, de estender esse atendimento à população guabirubense, né?
Certo. Bom, deixando de lado agora as situações que ocorreram aí no início de ano, aquele planejamento inicial aí para o ano de 2021, primeiro ano de governo, em relação a obras em Guabiruba, ele sofreu algum tipo de solução de continuidade em função dessa situação? Prefeito, o senhor conseguiu estar tocando obras que estavam em andamento e de repente até iniciando algo novo no município?
Olha, Sérgio, a única coisa que aconteceu é que tivemos que dar uma freada, né? Mas que as obras vão acontecer, inclusive a rua Prefeito Carlos Boas já iniciou, uma obra importantíssima, é uma revitalização de toda aquele trajeto. A Guabiruba Sul, né? Toda a revitalização da Guabiruba Sul, e eu digo que lá nós temos um problema sério. Nós tivemos uma reunião na semana passada com a empresa, algo que nós não éramos acostumados a ver esse tipo de obra, não que ela não está sendo feita de qualidade, mas para você ter uma ideia, essa obra teria que ser entregue agora dia 14 de fevereiro.
Certo. Né?
E nem 25% da obra está sendo executada. Então a empresa é a Engeplan, aqui de São José. Nós estamos tomando toda o devido providência que cabe o município fazer, porque se você não consegue nem entregar uma obra, eu vejo que alguma coisa talvez atrasou o Covid, que isso sempre colocaram para nós, que muitos funcionários pegaram o Covid, a chuva, mas não foi tanto para que isso
poderia ter pelo menos um pouco uma etapa um pouco mais avançada.
Muito mais avançada. Então, eu deixei muito bem claro que na reunião que eles queriam dar continuidade de remoção, né? E eu proibi para que isso sejam feito. Primeiramente, vamos finalizar aquilo que está inacabado.
Uhum,
se você passar, sim, ali naquela obra, as pessoas estão muito descontentes, e nós colocamos naquele dia que não tem o que você elogiar. Sim, né? Daquele trecho que foi feito. Inclusive, teve o engenheiro da empresa, né, colocando que não sei o que aconteceu, porque só aqui que está acontecendo isso. E porque a fiscalização está em cima, mas se a fiscalização está sendo feita, por quê? Porque realmente a obra não está sendo de acordo
claro.
O projeto. Né? É obra financiada, nós temos que realmente aquilo que nós pregamos 8 anos e agora mais vamos dar continuidade naquilo que realmente nós entendemos que é a obra de qualidade. Então, inclusive, isso foi colocado para eles na reunião, inclusive teve participação de vereadores também conosco. Nós tivemos ontem com a Univale, né, onde esse pessoal, eu pedi um orçamento, de um estudo, daquilo que eles podem nos auxiliar, para que a gente possa tomar a devida providência, para que isso não possa se estender, essa obra, nesse trecho que ali foi feito. Ela não está sendo de qualidade, nós não podemos dar um aval de dizer continue fazendo desse jeito que as coisas vão acontecer, mas não de forma como nós esperávamos, né? E isso está muito bem nítido para quem não precisa nem entender muito de obra, mas que não é aquilo que realmente nós esperávamos. Diferente do que está acontecendo em Moré. Se você vê a diferença,
que é outra empresa.
É outra empresa, né?
Certo.
Mas que eles acham que é chegar aqui e fazer obra de qualquer jeito. E não é assim que nós vamos aceitar, e a população também está atenta. E eu digo que é assim que tem que fazer, né? Porque é dinheiro de cada um que abre o bens, que vai ajudar a pagar esse financiamento. Mas que nós estamos tomando a providência, a devida providência, que é fazer com que ou a empresa cumpra com aquilo que está no projeto, ou então nós vamos realmente parar definitiva essa obra.
Talvez tirar a empresa fora, seria isso?
Olha, isso eu digo, Sérgio.
Chamar a segunda vencedora?
Chamar a segunda, claro que tem todo um procedimento.
Sim, lógico,
que eles vão entrar, mas que eu não vejo hoje como continuar com essa empresa fazendo essa obra, né?
Certo.
Então é uma pena, porque para você ter uma ideia, eu tive ontem lá no Aimoré acompanhando as obras lá. Primeira coisa, a organização, né? Daquilo que é o trânsito que nós temos naquele bairro também. Até isso eles têm dificuldade fazendo agora no sul, de cuidar do trânsito, né? As pessoas circulando ali, a sinalização precária também. Muita coisa errada aconteceu lá, e não é assim que nós vamos deixar continuar fazendo, né?
Muito bem, e o detalhe é que se você suspendeu o contrato, no caso, chamar a segunda empresa, se ela assumir imediatamente, tudo bem. Mas se a segunda não acabar não acatando, não assumindo, aí vem o problema de ter que fazer uma nova licitação, né, prefeito?
Sim, é por isso que aditivo de prazo não vai mais ter, né, que seria o encerramento agora dia 14. Mas que a segunda empresa é aquela que está fazendo hoje a rua Carlos Bosco.
Sim,
né? Seria a segunda empresa. Mas que os caras são resistentes, dizendo que, né, que aquilo que está sendo feito é de acordo ao projeto. E eu digo que eu não sou técnico, não sou nem engenheiro, mas não preciso entender muito para ver que aquilo que está sendo feito não é de acordo como diz o projeto, né?
Certo. Nós já falamos aqui de saúde, mas como nós temos uma pergunta do ouvinte, eu vou repassar para o prefeito aqui, voltando ao assunto de saúde então. Ouvinte aqui de Guabiruba, não tem identificação aqui, mas enfim. Ela está dizendo que não há médico no posto de saúde do Lajeado Baixo, dentista também não há desde o ano passado, e medicamentos estão faltando na policlínica, na farmácia da policlínica.
Bom, Sérgio, eu conversando com a secretária ontem também, né, realmente o dentista do Lajeado, ele veio para o posto de saúde central, e nós temos dificuldade de contratação de médico. Inclusive o médico da Guabiruba Sul, ele está fazendo às vezes esse
atendimento. Ivanir Masson, o nome da ouvinte aqui, tá?
Obrigado pela pergunta, mas que o mesmo médico que atende no posto de saúde da Guabiruba Sul, ele está fazendo às vezes um atendimento lá no bairro Lajeado Baixo. E a gente sabe, é esse Lajeado, esse bairro que aconteceu, aquilo que a gente falou no início, mas que estamos atrás de contratação de médico. Inclusive nós temos médico do grupo de risco.
Certo.
Estão em casa, que não pode trabalhar, que é do mais médico, né? E essa é a dificuldade que nós estamos tendo, então, de contratar médico. Mas a medicação, realmente, inclusive ontem eu cobrei isso da secretária também, mas que não são todos a medicação que está faltando, mas que início de governo há uma dificuldade, que nós temos o consórcio da Anvi, aonde nós compramos remédio junto com os 14 os 14 municípios da ANVI, né? Mas que no início, então, há o lançamento da licitação, que há uma demora, às vezes, até essa medicação chegar no nosso município. Mas que tudo isso está sendo providenciado para que realmente a população, quando é atendido, e também possa sair com o seu remédio na mão, né?
Certo. Prefeito, para a gente concluir, além dessas obras que nós já mencionamos aqui, alguma outra prevista para iniciar em breve, talvez um pouco mais para frente, em função de toda essa situação surgida aí no início do ano, prefeito?
Nós tivemos conversando com o pessoal, os nossos secretários, daquilo que nós vamos fazer daqui para frente, né? Inclusive, então, a Rua Independência, eu tive a oportunidade na semana retrasada, né? É uma rua que liga o bairro Centro com o bairro São Pedro. Hoje é um trecho que vai até na Rua 10 de Junho. Nós vamos levar ela agora até na Pomerânia. Né? Até na rua ali, onde, se você estiver no bairro Pomerânia e quiser ir para a Rua São Pedro, você não vai mais passar pelo centro da cidade. Inclusive também, agora nós queremos dar início na Beira Rio do Aimoré. Sim. E isso vai ajudar aí bastante. Né, num desvio, eu diria que como essa obra já está andando na Rua Carlos Boas, nós vamos iniciar então essa Beira Rio também. Todo esse material que vai ser removido ali na Rua Carlos Boas vai ser utilizado já para a base da Beira Rio. Então,
tem recurso para isso, prefeito? Vai buscar onde? Como é que vai
esse
funcionar?
É recurso próprio.
Ah, recurso
como
próprio.
Eu digo, Sérgio, mesmo
a
que.
Beira Rio também?
A Beira Rio também, recurso próprio, né?
Sim.
Então, na Rua Independência, nós temos. Ela vai iniciar, nós temos uma emenda de um deputado aí. De um trecho da pavimentação. Inclusive, ela era para ter iniciado ano passado, em virtude do período eleitoral, então não pôde. Agora, finalizando as calçadas e ciclovia ali no bairro Lajado Baixo, que a gente está interligando Lajado Baixo e Guabiruba Sul, essa mesma empresa vai dar continuidade, vai iniciar a pavimentação de um trecho da Independência. E, inclusive.
Mas essa EGPLAN que está com problema?
Não, não.
Ah, tá.
A Raimundo de Itajaí.
Ah, certo.
Não, aquela lá não. Basta uma.
O senhor mencionou a mesma empresa?
É uma empresa que está fazendo, a ciclovia e calçada, né?
Certo.
A José Ficha, a gente está fazendo a mesma coisa, calçada e ciclovia, para as pessoas poderem caminhar e pedalar com mais segurança também. São duas ligações, tanto da Lajado e a Rua São Pedro, ligações que ligam dois bairros no centro da cidade, né? Então são obras importantíssimas que nós agora vamos iniciar. Eu acredito que a partir de semana que vem finaliza lá no Ajado, e todas essas emendas que a gente recebeu e vai receber ainda de alguns deputados vai ser para continuidade da pavimentação, inclusive na Planície Alta, esse trecho Guabiruba Sul, acesso à Planície Alta, um trecho né, no início ali, essa vai ser com recurso próprio também, e a continuidade da pavimentação ali da igreja, da planície até na choperia, é sobra de um financiamento das seis ruas que foram pavimentadas lá no Lajado Baixo também, que nós vamos utilizar esse recurso para dar continuidade na pavimentação da Planície Alta também. Então são obras que vão acontecer, mesmo com essa com tudo o que aconteceu, mas eram previstas essas obras no nosso plano de governo, consta também, as pessoas puderam receber e acompanhar também aquilo que nós vamos dar continuidade, que é fazer o melhor para a cidade.